Muito bem, gente, 9:26, 23 graus nesta manhã de segunda-feira, onde com alegria estamos aqui dando as boas-vindas ao mês de março de 2021, março que é o mês consagrado a São José. Mas março que também inicia com muita preocupação no campo da saúde. Estamos aí há um ano, na sexta-feira, que passou dia 26, completamos um ano do registro do primeiro caso de Covid em São Paulo pelo Ministério da Saúde. E aí começamos março também preocupados nessa questão. O que resta é que possamos nos unir, né, pelo menos espiritualmente, na força, para que possamos reverter esse quadro momentâneo, que é o momento mais crítico no Brasil, pelo menos desde que começou a pandemia, e aqui no estado talvez um pouco mais grave ainda. Mas a nossa realidade local, o HCR, como é que está o momento, né? Como já frisamos, o HCR hoje tem o privilégio, né, de atender aí mais de 20 municípios da região que vêm até Marau para consultas, internações, cirurgias, aquela coisa toda. Então o HCR hoje também tem essa responsabilidade de atender aí mais de 20 municípios da região. Marcelo Borghetti, bom dia, bem-vindo nessa manhã de segunda-feira com a gente.
Bom dia, Maculã. Bom dia, ouvintes da tua Rádio Alvorada. Realmente é um momento assim que acho que não esperávamos, né? Porque estamos completando um ano de pandemia. Certamente até nas piores, nas mais pessimistas das projeções, nós pensávamos estar melhores hoje e isso não se concretizou, né? Tanto é que voltamos a tomar medidas e rever fluxos, protocolos, para poder atender. E claro, também, parte governamental também está tomando as medidas e para mais uma vez a população ser conscientizada de que esse vírus, eu mantendo até uma coerência, e o bom dessa tecnologia, eu não sei se a gente está no Facebook, mas podem procurar as minhas manifestações. A primeira possivelmente tenha sido em março de 2020, agora em março de 2021, no dia 1º de março de 2021, eu volto a afirmar que estamos diante do desconhecido, né? Então, nós não podemos afirmar, ter afirmativas, certezas absolutas, porque elas não existem. Mas todos nós podemos, sim, ter consciência de que o momento, como você falou agora na tua abertura aí, é que é o pior momento da pandemia no Brasil, né? E no estado também. Então, a gente tem que pensar, sim, né? O hospital, nós mudamos alguns protocolos lá de atendimento. Nós hoje nos encontramos, vamos dizer assim, com uma dificuldade para transferência dos pacientes mais graves que demandam de terapia intensiva, mas eu vou fazer um agradecimento aqui muito especial às equipes, tá? E quero citar aqui o Dr. Guilherme Vieira, nosso diretor técnico. Quero citar aqui o enfermeiro responsável técnico nosso do hospital, Gilberto Bido. Tá? Eu vou citar eles por quê? Porque em nome deles, fazer uma referência a todas as equipes do hospital, né? De enfermagem, de recepção, de higienização, enfim, todo mundo da Copa. Por quê? Nós, com essa dificuldade para fazermos as transferências e tal, para terapia intensiva, nós nos organizamos conhecimento técnico e científico, e estamos demandando essa questão de assistência aos pacientes que necessitam desse tratamento de terapia intensiva no próprio hospital. Desde o atendimento fisioterápico ao atendimento, se necessário, de ventilação mecânica, ventilação não invasiva, né? Então, assim, e a gente tem tido, vamos dizer assim, bom êxito. Então, eu queria fazer essa referência, esse agradecimento e principalmente falar que as equipes todas do hospital estão como sempre estiveram desde o início da pandemia, mais uma vez estão entusiasmadas em atender. Nós não tivemos a negativa de nenhum atendimento, nós atendemos 100% dos atendimentos. A gente conseguiu manejar internamente todos os pacientes até o momento, né? E de forma muito satisfatória. Nós nos encontramos agora com 14 pacientes internados, sendo que destes 11 marauenses e 3, não, são 15, são 4 de outros municípios e 11 marauenses, são 15 pacientes internados. E a gente tem todos eles com assistência, tá? Temos sim o pedido de transferência de 2 pacientes, né? Um deles está em ventilação mecânica. Nós temos outros pacientes de outras doenças graves também, que nós não podemos esquecer, também demandando de terapia intensiva. E aí que vai a consciência, porque eu acho que essa circulação maior de pessoas aí, que é natural no verão, né, ela faz com que outras doenças e outros traumas e, enfim, acidentes ocorram e a demanda por serviço de saúde aumente. Então, nós temos esse panorama no hospital, mas com equipes lá muito determinadas e com conhecimento suficiente para poder atender, né? Lembrando os procedimentos de intubação e de terapia intensiva com ventilação mecânica, manutenção da vida e tal, tudo é realizado dentro do Hospital Cristo Redentor. Então, isso é uma das coisas boas que nós temos para dizer e que torcemos sim para que estabilizem em outras regiões, principalmente as que nos absorvem, que é a região de Passo Fundo, região de Erechim, Ijuí. Todas essas regiões estão comprometidas, sim, no, no, na, na oferta de leitos, né? E isso é o que mais nos preocupa no momento. Mas também nós temos que observar que nesse momento aqui, os equipamentos, a estrutura, tudo aquilo que nós dispomos no Hospital Cristo Redentor está sendo fundamental para que a gente esteja salvando vidas. Eu tenho certeza disso. A gente, inclusive com um avanço, um conhecimento maior para o tratamento dos pacientes, isso tem dado um resultado satisfatório também e melhor no fim, assim. Então, eu não posso deixar de fazer referência ao doutor Henrique Tessaro também, doutor André Tessaro, que tem feito o manejo desses pacientes aí de Covid desde o início da pandemia, né? Então, certamente tiveram êxito em muitos casos, né? E mais uma vez eu quero fazer referência ao desconhecido, tá? Tudo tem sido muito observacional e não muito da questão científica, porque entre buscar dados e fazer uma publicação científica sobre algo que está se observando, o tempo é muito longo. Então, nos hospitais, o que tem que se fazer é agir rapidamente. Outra referência que eu quero fazer é o secretário Douglas, o prefeito Yura. Nós temos mantido, desde o início da pandemia, uma sintonia entre a rede, né, que também ampliou e que foi assertiva, né, nas medidas para que a gente tenha um resultado melhor. Mas sempre lembrando que a característica principal dessa doença é que ela foge ao controle muitas vezes.
Marcelo, questão de leitos hoje no HCR, temos ou não temos?
Sim, temos uma disponibilidade ainda, dá para se dizer, confortável, porque nós temos hoje disponíveis mais de 50% dos leitos de enfermaria, tá? Para essas 15 ocupações, para esses 15 leitos ocupados, nós temos mais 15 disponíveis, tá? O que nos preocupa, sim, e que tem que alertar é para a gravidade, para os pacientes que evoluem para um quadro mais grave e que necessitem de respirador. Então, isso é limitado dentro do hospital. Esses respiradores, o hospital dispõe hoje, inclusive no sábado, a gente conseguiu um respirador cedido por Nova Alvorada, pelo município da Nova Alvorada. Gostaria de até fazer um agradecimento aqui, onde a gente aumentou essa condição. E até o doutor Guilherme e a equipe lá restauraram algumas coisas que a gente tinha lá paradas, que a gente fez isso dentro de um planejamento. Dá para aqui fazer uma referência, aproveitando também a nossa diretoria. Nós nos reunimos constantemente, toda semana. Na reunião passada, a gente decidiu rever e pautar muito as questões de insumos, principalmente os medicamentos. O oxigênio, a gente está com disponibilidade e a gente tem com a empresa a garantia do fornecimento, né? Embora esse insumo de oxigênio tenha dobrado no mês de janeiro e fevereiro, né, o consumo, mas a gente está garantindo o abastecimento com materiais, com enfim, tudo que é necessário para o tratamento. Não tem faltado. A gente convocou e pediu a colaboração do corpo médico para que nesse momento possa ajudar, né, em todos os sentidos, aos que tiverem interesse em fazê-lo, né? E a gente sabe que nós precisamos planejar, porque o que nos espera é a incerteza, né? A gente não sabe. A gente teve, sim, um aumento muito grande na procura pelo serviço, principalmente na segunda e terça-feiras da semana passada, né? E o que nos cabe é não deixar faltar nada. Evidentemente que também a suspensão de cirurgias eletivas, de procedimentos eletivos e de outros procedimentos que possam impactar em não oferecer leitos para o tratamento da Covid, foram tomadas. Decisões que impactam financeiramente, é bom que se diga. Então, mais uma vez, a comunidade, se estiver disposta a colaborar, com certeza serão bem-vindos, porque nós precisamos, né? E porque o impacto sempre da oferta maior para o Covid provoca uma diminuição na nossa operação dos serviços normais, que nos garantem a receita, então, para fazer frente às despesas. Então, essas coisas são importantes a serem ditas. A população de Marau e região pode ter certeza que das equipes, da equipe médica, da equipe de enfermagem, não faltará motivação e empenho para que a gente consiga atender todo mundo. Como eu falei, nós não tivemos nenhuma negativa de atendimento, né? Nós tivemos na semana passada casos graves não Covid no hospital, bom que se diga. Nós tivemos acidente vascular cerebral, AVC, nós atendemos infarto, né? Dois infartos, AVCs, nós tivemos traumas, nós tivemos uma série de coisas, uhum, que não deixaram de ser atendidos, né? E inclusive com tentativa de regulação, mas como eu falei, sem que a gente tenha desassistido qualquer paciente. Isso é muito importante que se diga. Mas é importante lembrar mais uma vez, eu vou repetir, que o número de respiradores, por exemplo, é limitado, né? A gente conta hoje com 9 respiradores, mas a gente tem ali sempre 4 ou 5 sendo utilizados. Ou em respiração de VNI, que a gente chama não invasiva, respiração não invasiva, ou até mesmo de intubação orotraqueal.
Marcelo, o ouvinte pergunta o seguinte: por que os números do boletim diário não são exatamente iguais aos que realmente são quanto ao número de internados em Marau, por exemplo?
Muito simples. As pessoas que observam ali o boletim de Marau é referente somente aos pacientes de Marau e não da região. O hospital é regional, nós atendemos diretamente 10 municípios, dá para se dizer, porque entram todos esses municípios que a gente é referência da obstetrícia. Então, são referenciados destes municípios, os que estão internados são destes municípios. E também, no boletim diário do município, você vai ter os casos confirmados. Mas internamente, no hospital, a gente utiliza uma confirmação que só virá para o município depois, a se confirmar que é o PCR, o teste do exame definitivo. Mas ele já está em área de isolamento por outros métodos de diagnóstico, como, por exemplo, a tomografia. Então, assim, vai sempre haver, isso não nos preocupa, né? O que é importante é que a gente tenha essa capacidade sempre bem gerida internamente, né, com as equipes técnicas, porque os diagnósticos, quando são realizados lá internamente, já esse paciente é encaminhado para essa área de isolamento. Importante que se diga, é uma área isolada, tá, que não tem não se conflita ou com outras áreas do hospital, então, para evitar mesmo o contágio, e o uso dos EPIs constantes das equipes também, né? Um dado que eu já comentei, inclusive, na imprensa, na rádio, é que a gente observa que na ala de atendimento aos pacientes com Covid, que é uma ala toda estruturada com os protocolos necessários, enfim, com os cuidados, EPIs necessários, equipamentos de proteção individual, a gente tem uma incidência baixa de casos dos colaboradores contaminados e afastados, né? Prova de que o bom manejo, o bom uso dos equipamentos de proteção individual, né? O protocolo correto para retirada das roupas, né? Da higienização, o protocolo correto da higienização reflete numa segurança para as pessoas. Isso é importante que se diga para a população. Por quê? Porque os cuidados para aquelas pessoas mais idosas têm que ser, de fato, muito bem feitos para protegermos os mais idosos. Aqui, evidentemente, que já depois de um ano, por observação e tal, a gente consegue, mas aí é uma assim, muito mais uma opinião pessoal do que a proteção deve ser aos idosos, que deve ser às pessoas que podem ser mais acometidas. A vacinação é um alento, vem a passos lentos, claro, mas também é um alento. E uma coisa, assim, que a gente precisa refletir é sobre também que precisamos, na idade jovem, e as crianças também na escola, talvez a gente esteja perdendo muito na educação, muito na economia, e isso também é uma questão a ser pensada, né? Só que, quando a gente tem um aumento assim, essa medida ainda restritiva é a melhor para que a gente consiga diminuir os casos, distribuir no tempo, que é aquilo que a gente falava lá em março de 2020, para que o sistema de saúde consiga absorver. E a gente vê que na região, né, nós temos lugares que isso não está ocorrendo. Nós temos pacientes conhecimento de pacientes na região oeste do estado de Santa Catarina que estavam recebendo atendimento dentro de ambulâncias ou até nas macas na porta do hospital. Então, a gente quer evitar isso aqui, né?
Marcelo, muitas pessoas fazem tratamento oncológico fora de Marau, na região. E às vezes precisa de um suporte local, no caso o HCR. Tem suporte para o pessoal da oncologia também?
Tem tido, sim. A parte clínica, as outras, como eu digo, as outras especialidades dentro do hospital não pararam.
Sim.
A gente hoje se encontra com 45 pacientes internados, destes 15 são COVID. Os demais são outras patologias, né? E, inclusive, desse suporte para o tratamento oncológico. O nosso centro de diagnóstico, por exemplo, não parou. Está realizando exames. Porque aquilo que a gente falava lá atrás, para que as pessoas também não deixem de...
Exato.
Né, possam rejeitar um tratamento, deixar um tratamento para depois, e que pode prejudicar muito mais do que muitas vezes a própria COVID, né? Essa doença que assola assim o mundo inteiro. A gente pode perceber que não é uma coisa, e desde o início que eu dizia, e vou manter a coerência, de que é tratar com um desconhecido, né? A gente gostaria até de emitir os sentimentos pelas famílias todas que perderam seus entes, né? A gente já tem 47, se não me engano, são 47 óbitos, e que de uma doença que se ela não existisse, certamente essas pessoas estariam entre nós. Então, a gente não pode também chegar nesse momento e perder essa sensibilidade da perda de pessoas, de achar que não, são mais velhos e não sei. A gente não pode perder essa condição, a humanização, né? O cuidado, a importância de que cada vida e cada pessoa tem, né?
Marcelo, tivemos a primeira dose da vacina aos profissionais da saúde. No HCR, como é que constata essa questão? O pessoal realmente está trabalhando normal?
Sim, a imunização dos profissionais de saúde foi concluída. Agora já teve os que fizeram a primeira dose da vacina Coronavac, fizeram a segunda. E da AstraZeneca, que são 90 dias. Então, só lá em maio que será repetido. É evidente que isso dá uma... para os profissionais é importante, porque dá uma condição melhor de trabalho, a pessoa fica mais com a cabeça mais tranquila, embora não possa se pensar que dê uma segurança total, entende? Porque a gente sabe que não é assim. Todas as vacinas têm um percentual de eficácia limitado, né? E a gente sabe que tem que respeitar isso. Então, mas dentro da instituição foi muito importante essa imunização, né? O município está trabalhando para fazer isso. Eu acho que teve agora também no sábado, né? Mais campanha para atingir mais
isso.
Uma parcela da população de idosos. E com certeza no hospital também foi importante. E a gente espera só que essa imunização seja de fato, né? E como eu digo, as vacinas se demonstrem cada vez mais eficazes. E os tratamentos também. Eu acho que é importante que se diga. Eu acho que lá no início, talvez, da pandemia, a gente teve muito... você tem algum sintoma e permaneça em casa e tal. Eu acho que não. Eu acho que se você tem algum sintoma, você tem que procurar o médico. Você tem que procurar a orientação médica. Eu não vou entrar em polêmica aqui de tratamento, mas tem que se tratar. Doença tem que ser tratada, né? E nós temos sim uma evolução nessa oferta de tratamento. Então, assim, adoeceu, procura o médico. Tem que procurar o médico. A rede municipal está disponibilizando, o hospital disponibiliza, tem uma rede privada aqui abrangente em Marau, né? Então a gente tem que procurar o tratamento, sim.
Marcelo, o ouvinte pergunta o seguinte: em algum momento a situação saiu do controle no HCE ou não?
Não, nós tivemos preocupação, né? E inclusive na semana passada, de uma forma até mais acentuada, né? Tanto é que a gente buscou até aumentar a contingência de equipamentos, né? Mas em nenhum momento fugiu o controle ainda. Mas é uma leitura que a gente faz dos cenários dia a dia. Isso faz parte de planejamento, né? Não, é por isso que eu fiz referência aqui às equipes, né? É diuturnamente que nós temos médicos envolvidos ali, né? E eu cito sempre o Dr. Guilherme, porque é o nosso diretor técnico, uhum, e está envolvido diretamente na busca de um novo tratamento, de uma nova técnica, de um novo equipamento que possa ajudar até na parte da fisioterapia mesmo, nessa questão do tratamento com VNI, que é uma ventilação não invasiva, que não é com intubação orotraqueal, né? E que ela tem se demonstrado muito eficiente, né? Eu acho que até as pessoas já viram alguma coisa na imprensa aí, que são aqueles, o elmo, que é um capacete assim que tem, nós temos ali a máscara, que é um similar, mas tem o mesmo objetivo. Isso tem sido muito eficiente. Então, assim, eu tenho que referir isso, porque lá nós temos as medidas das coisas, inclusive da eficiência, do resultado positivo ou negativo, e a gente pode perceber que certamente foram salvas muitas vidas aí com a aplicação das questões técnicas, né? Porque muito se vê, e eu acho que foi muito ruim para a evolução da pandemia, a evolução da vamos dizer assim, do tratamento da pandemia, foram as fake news, as, né? Tivemos coisas meio bizarras, né? Como ofertas de tratamento na própria, se eu não me engano, teve até assim, coisas de ozônio, com ozonioterapia no coisas assim bizarras. E a gente tem que ter um cuidado com isso.
Exatamente. Né? Marcelo, eu te agradeço pela sua presença aqui, fico feliz. Vamos juntos, né, nesta força aí, para que possamos também superar esse momento tão delicado aí, né?
Com certeza, em nome da diretoria, nós estávamos falando, reunidos, que é tão importante a participação sempre da comunidade nesse fortalecimento do hospital, né? Do município também, a parceria com o município, para que a gente tenha e a gente esteja chegando um ano após essa pandemia sem precedentes, que nós não tínhamos antes tido qualquer coisa parecida, e que a gente esteja lá firmes, de portas abertas. O hospital no dia 20 completou com seus 45 anos também, né? Como uma instituição do bem, voltada para o bem, para fazer o bem das pessoas, e agora conseguindo manter o atendimento, graças a Deus, e com a ajuda de todos. Um agradecimento para a população, não só marauense, mas de toda a região. Nós somos regionais, temos uma responsabilidade muito grande, mas estamos conseguindo enfrentar mais uma vez esse que é o pior momento. Eu tenho certeza, esse é o pior momento, visto a dificuldade de transferência de pacientes, a demanda grande por terapia intensiva, e todos nós vamos nos voltar e nos focar a cada um cuidar do outro, que eu acho que é a mensagem que essa pandemia tem que passar. Um se preocupar e cuidar do outro, que eu acho que assim, tenho certeza, logo vamos voltar a nos abraçar a todos.
Com certeza. Se Deus quiser. Um abraço, cara. Boa sorte para ti e toda a equipe lá. Faltando 4 para as 10, na sequência, notícias da hora. Já voltamos.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.